Atenção emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7:01 em Belém.
7:01.
Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Vale inova com um projeto social que leva saúde para comunidades com pouco acesso à sustentabilidade.
Igrejas da Grande Belém criam plataforma solidária de hospedagens para a COP30.
Ideflorbio, Instituto Bicho d'Água e Projeto Suruanã firmam parcerias para proteger quelônios e mamíferos aquáticos no Pará.
Sistema B realiza aquecimento para a COP30.
Governo do Pará distribui mais de 700 óculos de grau em ação de cidadania em Ananindeua.
Projeto de conservação socioambiental forma pesquisadores comunitários no Marajó.
Paysandu está em crise após mais uma derrota à procura de um novo treinador. Clube do Remo voltou a vencer e está na quinta posição na classificação da Série B.
E hoje tem a nossa coluna O Assunto é Literatura, com Alfredo Garcia Guimarães. 7:02.
7:02.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Reportagem especial.
E olha que legal, a gente começa o Jornal da Manhã com essa nova série especial. No primeiro episódio da série Mineração, com responsabilidade social e tecnologia, passado, presente e futuro na mineração global, você vai conhecer o projeto Saúde Não Tem Idade, uma iniciativa de responsabilidade social do Instituto Tríade, que é financiada pela Vale, que apoia diversos projetos relacionados ao esporte. Saiba mais na primeira reportagem da série com Gabriel Nascimento.
A Vale é uma multinacional brasileira e maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel. De acordo com o site da mineradora, que é uma das maiores e mais influentes do mundo, a Vale tem uma missão norteada pelos pilares do respeito ao meio ambiente e responsabilidade social, que busca acelerar a transição para um mundo mais sustentável. Para conseguir atingir este objetivo, a Vale financia diversos projetos sociais cujo foco é proporcionar às pessoas menos favorecidas mais bem-estar e qualidade de vida. Um exemplo disso é o projeto Saúde Não Tem Idade, uma iniciativa do Instituto Tríade patrocinada pela Vale, que oferece o acesso à prática de atividades esportivas. O projeto atende cerca de 180 adultos e idosos em Serra Pelada, distrito do município de Curionópolis, no sudeste paraense. Os depoimentos que você vai ouvir agora possuem uma coisa em comum. São de pessoas da terceira idade que eram sedentárias e que foram transformadas através deste projeto. Uma prova viva de que desenvolver o hábito de praticar exercícios físicos traz inúmeros benefícios. A dona Orleidia Oliveira, que mora em Serra Pelada há 26 anos, comenta os impactos que o projeto Saúde Não Tem Idade teve na vida dela.
Quando eu ouvi falar desse projeto, eu me interessei muito e me matriculei e gostei muito. Antes, a minha vida era sedentária, não saía para lugar nenhum, não fazia nenhum tipo de atividade. Depois do projeto, eu me sinto melhor, né? A minha pressão deu uma controlada, a minha glicose também, Eu amo vir pro projeto. Eu só tenho mesmo a agradecer mesmo esse projeto, porque para mim foi um benefício tão grande para a minha vida que eu tenho uma qualidade de vida melhor.
A dona Josiana Paz mostra como essa transformação não é algo que se limita apenas ao bem-estar físico. Ela conta que antes de aderir ao projeto, se considerava uma pessoa incapaz de tudo. Emocionada, ela ressalta o drástico impacto que a iniciativa teve na saúde mental dela.
Hoje, eu sou uma pessoa mais controlada e compreensível também. Depois de ter conhecido o projeto Saúde Não Tem Idade, a minha vida melhorou, realizando um sonho do qual eu tinha desde a minha juventude. Eu sonhava em estar em frente à comunidade, era um ciclo que eu não me sentia muito bem. Hoje está sendo diferente nesse projeto do Saúde Não Tem Idade. Estou em frente à comunidade com muita alegria.
Os feedbacks positivos são inúmeros e a enquete que você vai ouvir agora retrata um fato inegável. O esporte transforma corpo, mente e alma. Poder que redefine vidas.
Estou muito feliz porque eu já tenho uma certa idade e hoje eu voltei a me sentir criança. Não só hoje, mas durante toda a semana, porque os nossos professores estão promovendo as brincadeiras que voltam no passado.
Hoje eu estou participando do projeto Saúde Não Tem Idade, que está me beneficiando em vários tipos de coisa, né? E assim a gente volta a ser criança, com várias brincadeiras, com vários temas que o projeto tem voltado pra gente.
Foi maravilhosa, muito bom. Vocês, para mim, foi como uma derrota da infância de novo. Foi maravilhoso, foi ótimo. Pude brincar bastante, muito amigo, e foi ótimo.
Minha vida tem mudado, sim, com esse sentimento do qual eu tenho tido no momento um conhecimento profundo. Hoje, a história de Josiana, do qual quem fala agora, adquiriu não só saúde, como também autoestima.
O Instituto Tríade, focado em promover projetos inovadores de esporte, cultura e educação, é uma organização da sociedade civil cujo objetivo, de acordo com o site da entidade sem fins lucrativos, é transformar sonhos em realidade. Com base em todos os depoimentos que você ouviu nesta reportagem, é indiscutível o impacto significativo do projeto na saúde das pessoas de Serra Pelada. De acordo com Rubinaldo Winglew, coordenador do projeto Saúde Não Tem Idade, são realizadas atividades físicas, rodas de conversa, oficinas de saúde e momentos de convivência que conseguem promover cuidado não somente com o corpo, mas também com a mente e as relações sociais, que são elementos essenciais para um envelhecimento saudável.
E um dos principais diferenciais do projeto está também na equipe de profissionais que atuam com um olhar atento, humanizado e acolhedor. Esse cuidado diário, essa escutativa, faz com que os idosos e os adultos se sintam valorizados, respeitados e realmente cuidados. Isso que dá vida ao projeto e torna cada ação mais eficaz.
É importante destacar que as parcerias e o apoio do poder público possibilitam uma estrutura de amplo atendimento, com mais recursos, alcance de mais pessoas e melhores condições para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, de modo a garantir que mais pessoas sejam beneficiadas. Leno Brabo, gerente de socioeconomia da Vale, destaca que o projeto Saúde Não Tem Idade faz parte de um conjunto de 50 iniciativas voltadas à prática de atividades físicas que são patrocinadas pela mineradora no estado do Pará, neste ano de 2025, que são realizadas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.
Então a ideia é justamente essa, né? Apoiar ações que contribuam com o bem-estar da população e também, né, muito importante, o fortalecimento das políticas públicas locais. E além de Curionópolis, outros 9 municípios, né, paraenses, né, que a Vale, né, está presente, também contam, né, com projetos esportivos patrocinados, né, pela companhia.
Um exemplo disso é o apoio ao Centro de Excelência de Ginástica aqui da capital paraense, que pertence à Confederação Brasileira deste segmento. O local oferece aulas gratuitas de ginástica rítmica e artística para crianças e adolescentes. Ana Laura Carvalho, de 10 anos, moradora do distrito de Icoraci, fala da satisfação em participar deste projeto.
O Centro Capuchinos abriu as portas para crianças, para ter oportunidade, porque muitas crianças que querem fazer, né, exercício, então abriu o caminho para eles, para meninos e meninas. Melhorou muito as minhas notas na escola, a minha disciplina, a minha concentração, a minha alimentação também. Eu me comunico mais com as pessoas bem melhor e agora eu consigo organizar minhas tarefas do dia a dia melhor.
Como você pôde acompanhar nesta reportagem, a responsabilidade social é um tópico cada vez mais relevante na mineração e as empresas mais conceituadas neste setor estão se adaptando a este novo paradigma que neste ano de COP30 se tornou mais relevante do que nunca. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Reportagem especial.
7:11.
7:11.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Papa canoniza Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Fiéis celebram dois novos santos em missa na Praça São Pedro. Confira com a repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Diante de mais de 80 mil fiéis presentes na Praça São Pedro, a maioria jovens, o Papa Leão XIV canonizou neste domingo os dois primeiros santos de seu pontificado. Carlos Acutis, um adolescente de nossos dias, conhecido como padroeiro da internet, se tornou o santo millennial porque evangelizava pessoas no mundo digital. Seu primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano ocorreu aqui no Brasil, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2013. Uma criança de 3 anos foi curada ao tocar em um pedaço de roupa do jovem. Acutis, nascido no Reino Unido, mas criado na Itália, morreu vítima de leucemia aos 15 anos de idade. O segundo santo canonizado neste domingo foi o italiano Pier Giorgio Frassati, outro jovem, só que do início do século XX e com trabalho dedicado aos mais vulneráveis. Frassati morreu em 1925, com 24 anos, de poliomielite. Esportista, engajado na vida social e política, ficou conhecido por seu trabalho a serviço dos pobres e dos mais vulneráveis. Duas curas ocorridas em 1933 e 2017 deram início a seu processo de canonização. Para se tornar santo, é preciso ter milagres reconhecidos pela Igreja Católica. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
E Deflorbio faz parceria estratégica com o Instituto Bicho d'Água e Projeto Suruanã.
O objetivo é proteger a fauna amazônica e impulsionar políticas públicas. Saiba mais com João Paulo Seabra.
O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, IDEFLORBIO, estabeleceu parceria estratégica com o Instituto Bicho d'Água e o Projeto Suruanã para implementar um programa de conservação de quelônios e mamíferos aquáticos nas unidades de conservação do Pará. A fundadora do Projeto Suruanã, José Oliveira Figueiredo, explica mais sobre o avanço das ações.
Estamos trabalhando há mais de 15 anos, né? E agora a gente está se consolidando como instituto. Nós trabalhamos com monitoramento reprodutivo, educação ambiental e diretamente com a comunidade. Desde 2022, o projeto está nesse processo para se transformar em instituto. Durante esse período, a gente está trabalhando mais como parceiro dos outros projetos que já tem de monitoramento reprodutivo de tartaruga, mas agora a gente está dando um passo maior, que é o Instituto.
O trabalho vai permitir compreender a situação das espécies e direcionar recursos para áreas prioritárias, unindo pesquisa, gestão pública e sociedade em prol da conservação. A fundadora do Projeto Suruanã, José Oliveira Figueiredo, dá mais detalhes sobre os desafios encontrados pelos educadores do projeto.
Eu acredito que seja a desinformação. A gente precisa trabalhar o pilar que são as crianças, os adolescentes, né, nas escolas. As pessoas precisam entender que hoje a gente cuida de tartaruga marinha não porque ela é bonita, mas porque ela tem um papel fundamental dentro do ecossistema. Então eu acredito que a falta de informação ainda é o maior desafio, a gente tentar fazer aquele trabalho de formiguinha mesmo, de educação ambiental dentro das escolas, dentro das comunidades, para poder alcançar a conservação em si, chegar nas tartarugas.
A parceria pretende transformar conhecimento científico em políticas públicas que fortaleçam a proteção da biodiversidade amazônica. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:15.
7:15.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, obras do BRT Metropolitano chegam à fase final.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Ei, ouvinte Cultura, queres saber quem está por trás das vozes que tu ouves por aqui? E ainda ver como são nossos estúdios? Então aproveita para dar uma espiadinha. Baixa já no teu celular o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Veja os artistas que você gosta e entrevistas que valorizam a nossa cultura. Sintonize 93,7 FM, a casa do artista paraense.
Curtir a festa dos 40 anos da 93,7 Cultura FM. Vai ser demais! Um dia inteiro de programação, com atividades esportivas, ações de sustentabilidade do Cultura Eco e muita música com artistas convidados. Dia 13 de setembro, no Portal da Amazônia. Confira a programação completa no Instagram, @portalcultura. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93, as notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 27 graus. No Sudeste paraense, manhã e tarde parcialmente nubladas e noite com poucas nuvens. Em Marabá, temperaturas com máxima de 35 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7:18.
7:18.
Cultura FM na COP 30.
E olha, a gente começa esse bloco dando uma boa notícia. Que legal, Gabriel. Igrejas da Grande Belém criam plataforma solidária de hospedagens para a COP 30. Quem tem os detalhes é o repórter Cláudio Lobato.
O paraense, ele é acolhedor, o paraense, ele é alegre, o paraense, ele tem alegria em receber. A nossa própria vocação pelo nome de Belém, chama-se Belém, significa em hebraico terra do pão. Então, a comida paraense é maravilhosa, a nossa terra é alegre, o nosso povo é um povo que gosta de acolher. E essa característica natural do povo, nós precisamos, então, deixar aflorar nesse momento.
A declaração do pastor Maxwell Barros, da Igreja Lagoinha, no bairro da Sacramenta, em Belém, reflete o espírito acolhedor e solidário do povo do Pará. E foi em nome dessas qualidades humanas que igrejas católicas e evangélicas da Grande Belém criaram a Rede Hospitalidade com Propósito, plataforma que oferece hospedagem solidária aos visitantes esperados para a COP30. A rede cadastra residências e espaços religiosos dispostos a acolher visitantes durante a COP30 de forma gratuita ou com valores acessíveis, prática que já acontece no período do Círio de Nazaré. A iniciativa é da Rede Hospitalidade com Propósito, como esclarece a coordenadora de relacionamento da rede, Andréa Cunha.
E veio essa ideia de juntar as igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, mobilizar os cristãos dentro das igrejas para que a gente abra, né, as casas para receber de forma gratuita uma pessoa que realmente vem ou para a COP ou para um evento ligado à COP no mesmo período.
A proposta surge como alternativa aos altos preços do setor de hospedagem no período do evento. Os preços altos preocupam as delegações. Por enquanto, 61 países confirmaram presença e o governo tem feito tratativas com o setor para amenizar os valores. A meta do portal é cadastrar cerca de 3 mil leitos até 45 dias. Antes mesmo do lançamento da campanha, já havia a oferta de cerca de 800 leitos. Representantes da plataforma informam que um levantamento está verificando o número exato de adesões. A ideia do projeto é também criar conexões e despertar no paraense o sentimento de acolhimento, assim como é feito durante o Círio de Nazaré, como destaca a coordenadora de relacionamentos da rede, Andréa Cunha.
Então a gente está falando aí de menos de 2 semanas, de 11, 12 dias. A plataforma é hospitalidadecompropósito.org e eu acredito que é uma troca de experiência. É muito bom. Já pensou se você não fala inglês, mas vai de alguma forma receber um americano? Vai ser legal, porque você vai trocar essa experiência.
Uma igreja localizada no bairro da Sacramento, em Belém, vai adaptar o espaço para hospedagens. A reforma vai disponibilizar acomodações coletivas e individuais de forma gratuita, totalizando 250 leitos. Segundo o pastor Maxwell Barros, líder da igreja que falou lá no início da reportagem, a ideia é ajudar estudantes interessados no tema ambiental e que não possuem condições de custear um espaço para ficar. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
O Sistema B, Comunidade Global de Líderes por Sistema Econômico Mais Inclusivo, realizou em Belém o Encontro Mais B Amazônia 2025.
Empresários, comunidades, organizações aliadas e cidadãos debateram sobre o tema A Raiz do Futuro. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
A Conferência das Partes integra a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e discute pautas relevantes para a preservação do nosso ecossistema, de modo a conciliar a produtividade e o desenvolvimento global com o uso consciente dos recursos naturais. E para que estas iniciativas possam dar frutos, é preciso mobilizar comunidades, empresas e lideranças globais em torno de soluções concretas para os desafios ambientais e sociais. É exatamente essa a proposta do Sistema B+, considerado o mais influente movimento global na América Latina e Caribe. Cíntia Gerardi, coordenadora executiva do Sistema B Brasil, destaca uma inovação feita durante os 2 dias de evento, onde foram captadas e transcritas as falas dos participantes, que foram transformadas em um documento, fruto de uma inteligência coletiva e uma proposta concreta do que o evento tem de solução para a COP.
Esse documento ele vai ser entregue à presidência da COP como um legado que os participantes aqui estão construindo. Não é algo que o Sistema B traz como feito. É algo que a gente desafia todas as pessoas envolvidas, do setor empresarial, do governo, da sociedade civil, a juntos encontrarmos o caminho de acelerar a ação e partir para a implementação, que é o grande foco dessa COP30.
A escolha de Belém como sede deste encontro não foi à toa. A capital paraense é um território-chave para o futuro do planeta e em 2025, com a chegada da COP30, que vai acontecer em novembro, a cidade ganhou protagonismo global.
estadual. A Natura, primeira empresa de capital aberto a obter certificação da empresa B, atua na Amazônia há 25 anos em uma parceria que beneficia mais de 10 mil famílias e ajuda a conservar 2,2 milhões de hectares de floresta. Maria Laura Florido, gerente de investimento da Impact Earth, empresa assessora de fundos de investimento de impacto, fala da importância de ter feito parte deste projeto.
Para além dessa proposta, né, do Encontro B, de unir essas pessoas tão diversas, de vários países, e principalmente da América Latina, tem também essa possibilidade de conexões que podem gerar frutos e novas parcerias que vão diretamente acelerar esse desenvolvimento que a gente está propondo para a região. Então são discussões muito importantes que antecedem esse evento também que é super relevante para a região.
A Dynamo, uma das empresas que participou do encontro, é um ecossistema de inovação e excelência, dedicado a viabilizar uma vida digna e uma economia equitativa e regenerativa, orquestrando transformações urgentes em busca de um futuro melhor para pessoas e planeta. Eduardo Nascimento, cofundador do Sistema B e da Dynamo, fala sobre a visibilidade que o evento atraiu.
Para as pessoas conhecerem nosso produto, os nossos produtos, grande parte, e eu acredito que da maioria das empresas que estão aqui, é comprada de forma justa. A gente é, por exemplo, pela nossa empresa, a gente compra direto de produtores rurais, a gente ajuda essas pequenas famílias, a gente paga um valor justo e a gente é uma empresa que a gente mantém e quer deixar a nossa Amazônia em pé, viva, reflorestada, e a gente é contra o desmatamento que acontece na Amazônia.
O encontro Mais B Amazônia foi um marco no caminho rumo à COP30 e contou com cerca de 1.000 inscritos, incluindo delegações de 20 países que se uniram com o objetivo de mobilizar todas as pessoas envolvidas e interessadas em enfrentar os desafios mais críticos da sociedade e inspirar soluções transformadoras. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 26 minutos.
7h26.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
O Pará é notícia.
Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo Pará no Giro do Interior com Tiago Malcher.
A Prefeitura de Canaã dos Carajás, no Pará, lançou o edital abrindo 536 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com nível superior, oferecendo salários de até R$ 4.905,73. O prazo de inscrição é até o dia 30 de setembro de 2025. A empresa responsável pela organização do concurso é o Instituto Agatha.com.br. O governo do Pará conseguiu intermediar um acordo importante que garante o reajuste menor nas passagens de barco entre Cachoeira do Arari e localidades do Marajó. A tarifa, que atualmente é de R$ 40,00, passará para R$ 45,00 a partir do dia 1º de outubro. O aumento será de apenas R$ 5,00. Metade do que havia sido inicialmente proposto pelas empresas de transportes, que pediu a elevação para R$ 50,00. Com esse resultado, o governo reforça o compromisso de manter o transporte mais acessível e sustentável, equilibrando os custos operacionais. Com supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Obras do BRT Metropolitano chegam à fase final. O governador do estado visitou o andamento do projeto. Confira com o repórter Marcos Aleixo.
O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve esta semana no quilômetro 1 da BR-316 para acompanhar a reta final das obras do BRT Metropolitano, que já alcança 90% de conclusão. O sistema, que começa a operar em fase assistida ainda neste mês, representa um marco para a mobilidade urbana e vai beneficiar diretamente os moradores da região metropolitana da capital.
Nós estamos na fase final das obras do BRT, obras que trouxeram muitos transtornos para a população da região metropolitana, mas obras necessárias, que permitirão com que nós possamos, até o final deste mês, já iniciaram a operação assistida dos ônibus. São mais de 260 ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, que permitirão com que diversos bairros de todos os municípios da região metropolitana possam estar trazendo os seus passageiros até os terminais de integração e com os corredores da BR, podendo garantir o acesso por via expressa até o seu destino final.
O projeto do BRT Metropolitano contempla a construção de 13 passarelas ao longo da BR-316, 13 estações de embarque e desembarque e 2 terminais de integração em Ananindeua e Marituba. Toda a operação será coordenada pelo Centro de Controle Operacional CCCO, garantindo mais segurança e eficiência no transporte coletivo. A frota prevista contará com 265 ônibus equipados com ar-condicionado e internet Wi-Fi, assegurando mais conforto aos usuários, integrando diversos bairros dos municípios da região metropolitana, permitindo o acesso por corredores exclusivos na BR-316 até os terminais de conexão e demais destinos. Helder Barbalho deu mais detalhes do empreendimento.
Nesse momento, terminando as ciclovias, as passarelas já praticamente todas prontas, os terminais da mesma forma, e certamente nós estaremos proporcionando uma nova qualidade no transporte coletivo para a população que necessita ir e vir através do transporte coletivo de ônibus na região metropolitana, em Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e também o município de Benevides. Até Santa Isabel, todo mundo trabalhando junto para melhorar a qualidade do transporte coletivo de ônibus desta região.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:30.
7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Prefeitura de Belém dá seguimento à operação contra a cobrança ilegal de flanelinhas.
E tem também a coluna O Assunto é Literatura. É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Venha curtir a festa dos 40 anos da 93,7 Cultura FM. Vai ser demais! Um dia inteiro de programação, com atividades esportivas, ações de sustentabilidade do Cultura Eco e muita música com artistas convidados. Dia 13 de setembro, no Portal da Amazônia. Confira a programação completa no Instagram, @portalcultura. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Belém, sede da COP30. A COP é a maior e mais importante conferência anual sobre o clima. A Rio 92, também chamada de Eco 92, organizada há 30 anos pela ONU, no Rio de Janeiro, fez do Brasil o protagonista dos debates ambientais. 197 países assinaram um tratado para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Salve, ó terra de rios gigantes, sagrada pelas bênçãos de Nazaré. Parados ribeirinhos, povos originários, caboclos, pescadores, parados cabanos e de todos que vivem nessa terra. Parados ritmos, saberes e sabores. E é para cuidar da água, preservar seus rios e garantir mais saúde para a sua gente que pedimos licença para chegar no estado. Águas do Pará, porque nossa história vem das águas.
Só toca Pará, a música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído, com grandes nomes da música paraense. Só toca Pará, com a apresentação de Miro Sanova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
O samba é uma estrela cadente.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 11h30 da manhã. Maré baixa, às 6h30 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 2 da tarde. Maré alta, às 7h30 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 10h30 da manhã. Maré baixa, às 6 da tarde.
7:34.
7:34.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Juliana Castro.
Putin declara que quaisquer tropas ocidentais enviadas à Ucrânia para auxiliar o exército do país seriam alvos legítimos para Moscou atacar. A declaração veio após o presidente francês Emmanuel Macron afirmar que 26 países se comprometeram a fornecer garantias de segurança pós-guerra à Ucrânia, incluindo uma força internacional em terra, mar e ar. Zelensky busca forte apoio do Ocidente para se proteger de ataques futuros. França e Reino Unido, que co-presidiram uma coalizão dos dispostos em apoio à Ucrânia, sinalizaram que estão abertos a enviar tropas à Ucrânia após o fim da guerra. Trump, que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro do ano passado, teve como uma das promessas de campanha o encerramento deste conflito, mas ainda não obteve nenhum avanço. O movimento anti-imigração tem hasteado bandeiras da Inglaterra em cidades, vilas e aldeias do Reino Unido. O símbolo da Cruz Vermelha de São Jorge em um fundo branco e a bandeira da União, também chamada de Union Jack, que representa o Reino Unido e é formada por uma combinação das bandeiras de suas quatro nações, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, nas cores branco, azul e vermelho. Os grupos responsáveis dizem que fazem isso por orgulho e patriotismo, mas outros afirmam que isso pode ser visto como uma provocação em um momento de grande tensão no país em relação às questões imigratórias, principalmente dos solicitantes de asilo. Várias bandeiras foram vistas nos subúrbios de Birmingham, penduradas nos postes de luz nas ruas, imagem que foi celebrada por muitos nas redes sociais. As bandeiras estão sendo hasteadas em um momento de grande tensão em relação à imigração no país. No último mês, vários protestos foram feitos de ambos os lados sobre o uso de hotéis para abrigar solicitantes de asilo. Caças norte-americanos F-35 foram enviados pelos Estados Unidos a um aeródromo em Porto Rico para conduzir operações contra cartéis de drogas, informaram duas fontes, em uma medida que provavelmente vai agravar ainda mais as tensões na região. Os caças avançados se somarão à já intensa presença militar americana no sul do Caribe, enquanto o presidente Donald Trump cumpre a promessa de campanha de reprimir grupos que ele acusa de traficar drogas para os Estados Unidos. Esta situação acontece 3 dias após as forças americanas atacarem um barco que, segundo Trump, transportava grandes quantidades de drogas à Venezuela. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
Prefeitura de Belém dá seguimento à operação contra a cobrança ilegal de flanelinhas na capital paraense. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
A Prefeitura de Belém iniciou a nova etapa da Operação Belém em Ordem, que vai combater a cobrança ilegal de flanelinhas em vagas públicas de estacionamento, com o objetivo de assegurar o uso correto do espaço público à população. Na última operação, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Segbel, fizeram a retirada de mais de 200 obstáculos de estacionamento e notificaram cerca de 80 pessoas sobre o uso incorreto das vagas na cidade. A operação leva em consideração denúncias da população sobre práticas de extorsão e cobrança de preços abusivos praticados em diversos pontos da cidade. O prefeito de Belém, Igor Normando, dá detalhes da lei.
E a partir dessa lei, que vai ser enviada até o dia 15 para a Câmara dos Vereadores com um grande pacote de ordem pública, a gente espera poder não só regulamentá-la, como também ter agentes fiscalizadores. A Segbel vai ficar responsável pela questão relativa à ordem pública e do trânsito também, e a ideia é que a Guarda Municipal possa ter um treinamento firme para que atue também nas questões relativas ao trânsito.
A legislação citada pelo chefe do Executivo Municipal, Lei 8.039 de 2001, dispõe sobre o trabalho dos guardadores e lavadores autônomos de carro. Já o artigo 13 impede o uso de cavaletes e quaisquer outros sinalizadores na prestação do serviço. A ideia é reformular o Código de Posturas, estabelecendo com clareza os direitos e deveres do cidadão. Neste contexto, a Guarda Municipal será treinada e organizada em batalhões que possam dar cumprimento à ordenação da capital. Igor Normando fala sobre as tratativas.
Na questão relativa à ordem pública, na questão relativa, inclusive, específicos para garantir a ordem da cidade. Então, vamos fazer esse treinamento todo, vamos regulamentar e a gente espera que dentro de no máximo um mês, dois meses, a gente tenha toda a guarda municipal reorganizada, reagrupada para garantir ordem pública, garantir um trânsito de qualidade, que as nossas leis possam ser cumpridas a risco.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:39.
7:39.
Oportunidades no Jornal da Manhã.
Dicas de eventos, cursos, concursos, empregos, palestras, seminários e workshops. Isso tudo está na nossa coluna Oportunidades.
Pois é, Vieira, e quem conta pra gente essas novidades e também onde encontrar as informações é o repórter Cláudio Lobato.
Oportunidades.
Casa de repouso para idosos, uma oportunidade para cuidar do seu ente querido, já está disponível. Desenvolva a sua habilidade em cuidados intensivos e aprimore a sua experiência em criar um ambiente acolhedor. Os requisitos são cuidar de pessoas idosas com mobilidade reduzida e atuar em equipe com outros profissionais de saúde. Também tem oportunidades para massagistas profissionais e treinadores pessoais, todas em Ananindeua. Para mais informações, acesse oportunidades de trabalho no Instagram. Rede de lojas Renner busca assistente de loja para atuar no Shopping Grão Pará. Atividades de venda e pós-venda, finalização da compra, recebimento de valores, abertura e fechamento de caixa, oferta de serviços financeiros, cartão, parcelamentos, processos de troca, rotinas diárias de reposição e organização do setor e demais atividades relacionadas. A rede oferece assistência médica de plano hospitalar com obstetrícia para todos os níveis e cobertura de todos os procedimentos no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para mais informações, acesse o site da Rede Renner. A Parquetur, empresa brasileira administradora do uso público de parques naturais, com foco na conservação e proteção da natureza, com atuação na educação ambiental, procura estagiários para prestar apoio à equipe de desenvolvimento de negócios, análises estratégicas e geração de valor. Oferta de estágio remunerado mais benefícios. As principais atividades são apoio na construção de modelos econômicos de avaliação de investimentos, análise para orçamento, pesquisa e coleta de dados, ações estratégicas junto às demais áreas, apoio a processos ligados aos sistemas de faturamento e análise de dados estratégicos. É preciso estar cursando os dois últimos anos de administração, engenharia, economia ou áreas afins, domínio da língua inglesa, nível intermediário, conhecimento em Excel e pacote Office. Acesse Parquetur para mais informações. E então, aproveita aí a oportunidade e boa semana para você. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Estado beneficia moradores de Ananindeua com a entrega gratuita de óculos de grau. As informações com o João Paulo Seabra.
O governo do Pará realizou mais uma ação de saúde e cidadania com a entrega de 700 óculos de grau para moradores de Ananindeua na região metropolitana de Belém. O governador Helder Barbalho destacou que a iniciativa reforça o compromisso do Estado em ampliar o acesso à saúde,
podendo trazer qualidade de vida a partir de uma visão melhor. Com os óculos, permite que as pessoas possam ver o mundo de outra forma. Tudo de graça, serviço do governo do Pará para cuidar do povo paraense.
A atividade ocorreu em um templo no bairro Cidade Nova 2. A moradora Sandra Santos, uma das beneficiadas, comemorou o recebimento dos óculos.
É muito gratificante, porque vocês descobrirem que ela, né, tinha um problema que a gente não sabia, e vocês descobriram, resolveram, está sendo aqui com o óculos, tudo perfeito.
Muito obrigada pelo trabalho de vocês.
A ação beneficiou pessoas que já haviam passado por consultas e exames oftalmológicos durante a programação do projeto Por Todas Elas. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:44.
7:44.
O assunto é literatura.
Na coluna de hoje, o escritor e jornalista Alfredo Guimarães Garcia aborda um livro de autor paraense da chamada Literatura para as Infâncias. Vamos ouvir.
Escrever para as infâncias não é, como se poderia pensar, a princípio, algo muito fácil. O escritor de literatura infanto-juvenil, antes de tudo, escreve para redimensionar o mundo que viu e viveu na infância e, às vezes, na pré-adolescência. Nessa busca da voz autoral, o escritor pode encontrar num gênero bem secular, que é a fábula, a sua expressão escrita. É o que nos traz para o mundo dos livros o escritor paraense Joécio Jojoca Lima. Dele, acaba de sair pela editora Sintra, sediada em São Paulo, o livro A Tartaruga que Ouvia o Vento. Nesta fábula moderna, uma tartaruga conta as idas e vindas pela sua vida de animal anfíbio, que nada bem rápido no mar e anda vagarosamente nas areias de muitas praias. Ouvindo o vento nas suas caminhadas e testemunhando mudanças no mundo ao seu redor, a tartaruga chega aos 100 anos de idade e vê que uma das riquezas de sua vida foi ter preservado suas memórias, sua história ancestral. De forma poética e com muita leveza, Joécio Jojoca Lima aborda o tema da memória e do tempo que passa rápido como o vento por todos nós. O livro pode ser adquirido no site da editora Sintra. Alfredo Guimarães Garcia para o Jornal da Manhã.
O assunto é literatura.
7:47.
7:47.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Venha curtir a festa dos 40 anos da 93,7 Cultura FM. Vai ser demais! Um dia inteiro de programação, com atividades esportivas, ações de sustentabilidade do Cultura Eco e muita música com artistas convidados. Dia 13 de setembro, no Portal da Amazônia. Confira a programação completa no Instagram, @ Portal Cultura. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Há 40 anos, a Cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, a previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 25 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em breves, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7:50.
7:50.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com o papão da Curuzu, hein, Alexandre Santos? Perdeu mais uma e está agora à procura de um novo treinador. O problema será que é treinador? Eu acho que não é, é jogador. Bom dia, Alex.
Paysandu.
Bom dia para você, José Vieira. Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário é o Paulo Sérgio Pompeu. Pois é, rapaz, foi sábado no Estádio Olímpico Mangueirão. A torcida saiu de campo chateada, decepcionada com mais uma derrota bicolor. 2-1 de virada para o Volta Redonda do Rio de Janeiro. O time carioca que até então não tinha vencido de ninguém fora de casa. O time paraense até começou bem, marcou primeiro aos 24 da primeira etapa com Thalisson. Na segunda etapa, ou no segundo tempo, o time visitante só precisou de 5 minutos para empatar e virar o marcador, com Gabriel Pinheiro aos 45 de cabeça e aos 48 com o Raí fora da área. Um gol realmente interessante. Interessante negativamente para o torcedor bicolor. Após o jogo, o executivo do clube, Carlos Frontini, ex-jogador, recebeu a imprensa anunciando a dispensa do técnico Claudinei Oliveira, seu auxiliar técnico e o também preparador físico.
A gente vai ter uma troca no comando, os resultados não aconteceram, a gente entendeu que precisa mudar, sábado que vem já tem outro jogo importante e a gente precisa levantar e continuar, tem muito o que fazer. Agradecer o profissional que esteve aqui presente até o momento. Faremos uma mudança na preparação física também e vamos se representar e continuar trabalhando.
Perguntado sobre o objetivo do clube a partir de agora, ouça o que ele respondeu.
É mais fácil eu trocar o comando para tentar ter uma erguida novamente do que trocar 30 jogadores, né? Então, a gente vai tentar dar um ânimo novo, procurar um profissional no mercado que aceite o desafio e seguir. Deixei bem claro ali para os atletas também, olho no olho. O momento de falar, quem não acredita é agora. Tô com o aval do presidente, a gente paga tudo certinho e ele segue a vida. E deixo claro aqui abertamente. Quem não acredita, seja homem suficiente. Cada um pode ter a sua opinião, né? Olha, eu não acredito mais, prefiro descansar, prefiro seguir outro projeto e vou seguir a vida. Então deixei aberto para todos, inclusive assumindo aqui algumas funções que nem cabem ao executivo, mas assumindo. Tô aqui, ficarei até o final. Desde que entendam que eu posso ser importante, não estou aqui para atrapalhar também, estou aqui para trabalhar honestamente, assim como foi a minha carreira como atleta, vai ser como executivo, e vou até o final.
Lembrando que o jogo do Paysandu foi na sexta-feira e não sábado. Olha a renda no Mangueirão, R$257.385. Despesas, R$140.887. Líquido para o clube, R$116.497, com 9.886 pagantes. Gratuidades, 2.851. Um total de 12.737 torcedores presentes. Campanha bicolor, até o momento, 25 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, marcou 21 gols, sofreu 31. Tem saldo negativo de 10. Próximo jogo, sábado, dia 13, com o time do América de Minas, às 4 da tarde, em Belém, no Mangueirão. Estão faltando 13 jogos para o término do campeonato. Um total de 39 pontos, com 7 jogos em casa e 6 jogos fora. O time bicolor, segundo os matemáticos, teria que vencer 8 jogos para se livrar do rebaixamento. Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Leão Azul. O Clube do Remo amanheceu na quinta posição na classificação da Série B. Conta mais pra gente, Alexandre. Remo.
Conto sim, foi sexta-feira à tarde lá em Manaus. A vitória remista 3-1 sobre o Amazonas, com destaque para o atacante, o artilheiro Pedro Rocha, que marcou 2 gols, recolocando o clube na quinta posição na classificação, com 38 pontos, 1-0 aos 24 do primeiro tempo de falta, 2-0 aos 18 também da primeira etapa. No segundo tempo, o time da casa descontava com Luan Silva aos 41. O Remo fechava o marcador aos 51 com o Marrone, ele que entrara no posto de Pedro Rocha. Após o jogo, o técnico remista Antônio Oliveira fez uma leitura sobre a partida.
É evidente que os primeiros 10 minutos, 15 minutos da primeira parte, o adversário jogando em casa tentou imprimir um ritmo alto, de levar o jogo para a dimensão física, para o duelo, para as primeiras e segundas bolas. Ficou ali muito mais perto do nosso gol, sem grandes chances, apenas um remate ao lado. Porque enquadrados ao longo do jogo são muito poucos. A equipa soube compreender o jogo sem bola, retirando muita profundidade ao adversário, logo aí retirou muito daquilo que era o jogo do adversário, uma construção a três do adversário, onde conseguimos desconstruir, portanto, dentro dos timings de pressão que nós definimos. E depois tivemos algumas saídas, principalmente tirámos o espaço interior ao adversário, algumas saídas para o contra-ataque, onde poderíamos ter definido melhor e aumentar o placar. Na segunda parte, foi basicamente também a mesma, portanto, uma equipa que está em vantagem, portanto, sendo confortável, soube ter a bola quando teve que a ter, podia mais uma vez ter aproveitado as oportunidades e definido mais vezes melhor para podermos ter um placar mais elástico.
Campanha do Leão até agora, 25 jogos, 9 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, marcou 27 gols, sofreu 22. Próximo jogo, sábado, às 18h30, com o Vila Nova lá no Alvarenga. O Vila Nova, Vieira, que joga hoje à noite, está na décima posição com 34 pontos, recebe o Atlético de Minas Gerais. O Leão Azul pode perder uma posição hoje para o Novo Horizontino, que vai enfrentar o Atlético de Goiás. Uma vitória do time paulista, ele coloca o Remo uma posição para baixo. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Mais esporte para você logo mais às 11 horas no Esporte 93. Não perca, e a gente continua falando de esporte.
É isso mesmo, Vieira. Pará com 4 clubes classificados para a fase final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
Os clubes paraenses terminaram fazendo uma bela campanha na quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3, recém-disputada na cidade de Manaus, no Amazonas. Dividindo por categorias, a UNAMA foi campeã do Sub-23 feminino e o INGEP, o campeão do adulto masculino. O JP8 foi vice-campeão do adulto masculino e o KP10, o vice-campeão do sub-18 feminino. O diretor técnico da Federação Paraense de Basquete, Lucas Conegundes, que foi o chefe da delegação do Pará nessa excursão, fala sobre essa bela campanha dos clubes paraenses.
Eu considero a campanha da nossa delegação do Pará em Manaus um grande sucesso. pois nós fomos o estado que mais conseguiu vagas para a etapa nacional do Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer em dezembro lá em Belo Horizonte. Então foi uma participação de excelência dentro e fora de quadra. Fora de quadra, desde a gestão, desde a organização, para uma delegação de mais de 50 atletas chegar lá em Manaus e ter uma participação de excelência nas categorias sub-18, 23 e adulto, naipes masculino e masculino. Nós participamos de todas as categorias e conseguimos 4 vagas para a etapa nacional.
Lucas também fala sobre o atual estágio do basquete 3x3 no estado do Pará.
O desenvolvimento do basquete 3x3 está bem acelerado, pois a cada semestre a gente vê mais gente praticando, mais campeonatos sendo organizados. Projetos voltados apenas para o basquete 3x3 têm surgido pela primeira vez no nosso estado. Primeiramente começou a ser praticado só na capital, agora o estado todo já está se organizando, já está promovendo seus eventos, suas escolinhas. Então está em pleno crescimento. Estou muito motivado aí. O futuro do basquete 3x3 do nosso estado.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
8 horas em ponto. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de setembro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Edição Ana Tereza Brasil, Ícaro Lobato e Ivo Souza.
Direção de rádio, Ricardo Kizan.
Presidente da Funtelpa, Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você e até amanhã.
Um bom dia e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento...